sobre os clubes sociais que ele fez parte, alguns até ajudando a fundar também, né? A PAI, Lions Clube, né? Tem 6 filhos, é vovô, é bisavô também, né, seu Nero? Já é bisavô também,
Sou,
né?
graças a Deus, sou bisavô. Tenho uns netinhos lindos, lindo mesmo.
Que coisa boa, né? Eu sou amigo de um dos seus filhos, amigo um pouco mais próximo. Temos afinidade por conta de um instrumento musical, que é a bateria, né? O
Esse,
Homerinho, né?
homem.
E que também seguiu a sua profissão, né, seu Homero?
Seguiu.
A influência do pai é forte, né? Falando em influência, seu Homero, falar um pouco de política, né? Porque certamente foi a política que mais lhe projetou de
Sim.
forma social. Porque como político, a gente sabe que dá para contribuir com muitas coisas da cidade,
Isso.
e até hoje você está envolvido, né? Claro, um pouco menos na política, mas ainda é o presidente de honra também do partido, né? Do PP, né? E depois de 6 mandatos, certamente tem muitas histórias para contar, né, seu Homero?
Olha, Bicudo, se é uma caminhada meia longa, né?
É, né?
E foi 6 mandatos, dá para dizer até que eu bati um recorde em Uruçanga nesse particular, porque quem conseguiu o maior número de vitórias foi 4, né? Eu cheguei à sexta. Eu fui penta e fui hexa, né? E
Hexa.
sou hexa até hoje, né?
De
Mas
janeiro de 93 a dezembro de 2016,
em
6
2016, é
mandatos.
verdade. Então, mas a política é o bico. Eu sempre digo, a política é uma coisa interessante, é uma coisa importante, importante, porque nós dependemos, tudo dependemos de política, né? Você
Exato.
quer viajar de avião, de ônibus, você vai para o mercado, tudo, os preços, tudo depende do governo, preço, o governo se envolve, né? Então, a política é interessante, é importante na vida do cidadão, né? Isso não só aqui em Uruçanga, mas em que sai em todo o Brasil e o mundo, né? E eu acho que, porque tem muitos que às vezes dizem que, pô, eu não gosto de política e tal, mas não tem como, né? A gente volta a dizer, se tudo que nós fazemos depende de política. Então ela é importante, né? E o vereador, ele também é um, se ele tem interesse, se ele participa, ele acaba sendo uma figura também importante dentro da sociedade, né? Porque ele, de queira ou não queira, ele se envolve diretamente com a sociedade. Então ele tem a oportunidade também de ajudar, ele tem a oportunidade de orientar, ele tem a oportunidade, enfim. Eu acho que a vereança, ela tem muito a ver, né, com a vida do cidadão.
De todo o seu empenho, trabalho na busca de recursos baseados muito em relacionamentos políticos, porque o relacionamento é importante, né, na
Sim,
política, né?
é.
Você participou também da anexação das localidades de São Pedro e Morro da Lagoa, que envolveu aqui
Isso,
duas cidades, Pedras Grandes e Uruçanga também,
certo,
né?
certo. Olha, Bicudo, eu até às vezes digo que muitos me perguntam, mas qual foi uma das, entre as coisas mais importantes que você fez como vereador, né? Então, eu cito, por exemplo, essa foi uma das coisas mais importantes, porque São Pedro, pertencia a Pedras Grandes, e estava aí a 30 e poucos quilômetros, né? E aqui em Costa, mas tudo é que os moradores ali, tudo dependia, era banco, era, enfim, comércio, tudo Uruçanga. E eles tentaram, se não me engano, Bicudo, há muitos anos atrás, houve uma primeira tentativa para conseguir desmembrar. Não tiveram êxito, né? Depois veio uma segunda, anos depois. Também não tiveram êxito para desmembrar de Pedras Grandes e passar para Uruçanga, né? E até que um domingo de manhã eu estava passando por São Pedro e o barracão da igreja estava aberto e tinha um grupo de pessoas ali e eu vi que tinha alguns conhecidos. Eu parei, fui lá para o meio da roda, né? E conversa vai, conversa vem, veio o assunto de São Pedro ainda pertencer a Pedras Grandes, né? Uhum. Aí veio e me convidaram. Quem sabe eu não fazia, por que que eu não tenho? E eu resolvi encarar, embora soubesse que fosse difícil. Já tinha tentado duas vezes ao longo dos anos e não conseguiram. Uhum. Eu sabia que era difícil, porque era uma coisa que dependia das duas câmaras, dependia dos dois prefeitos, dependia de assembleia. Realmente, o desmembramento de municípios não é fácil, né? Mas eu resolvi encarar o problema. E até no meio da roda tinha um que estava assim, bem... levantando o assunto com muita seriedade e tal, que era o Valdir, agora me foge o sobrenome dele. Uhum. E eu disse assim, olha, eu aceito a parada, a partir de amanhã nós vamos começar a caminhada, e convidei ele para ser parceiro, meu parceiro no trabalho, né? E ele topou. E eu faço questão até de agradecer ele, de dar os parabéns a ele, porque ele começou comigo e foi até o final, Bigulho. Nós durou um ano e pouco a caminhada, né? Não foi fácil, né? Uhum. Mas no dia seguinte, isso era um domingo, no segunda-feira o prefeito era o Zen. Eu fui no gabinete do Zen, falei para ele que eu ia começar com esse trabalho e já queria em seguida Florianópolis. E queria falar com um deputado, porque ia precisar de um jurídico importante, com conhecimento da área. Né, nessa. E ele já deixou a condição à disposição, eu já convidei o Valdir, deve ser o Valdir Sequinella ali, convidei para ir comigo, fomos a Florianópolis, falamos com o deputado Cumim, o Cumim arrumou um jurídico da Assembleia, deixou a nossa disposição. Aí foi o começo da caminhada.
Parabéns.
Então, foi o começo da caminhada.
Foi bastante penoso, demorou, mas demorou. Deu certo.
Deu
Parabéns
certo.
A você.
Então, foi um... entre os trabalhos da vereança, eu sempre dou algum destaque para esse trabalho, porque ele foi realmente... dependeu de sua.
Valeu
de correria,
a pena.
De correria.
Valeu a pena. O Trick está mandando um abraço para você. Ele agora mora em Orleans, né? Mas ouve sempre a Marconi. Você lembra do Trick, né?
Sim, sim.
Trick. Um abraço, então. Olá, Bicudo. Quem manda um alô aqui é o psicólogo Alex Cambruzzi. Peço licença para enviar um abraço ao seu Homero, meu pai. É um profundo admirador do trabalho dele. Agradeço ao respeito e atenção que o seu Homero sempre dedicou ao meu pai. Seu Homero é um grande cidadão uruçanguense. Legal.
Obrigado,
reconhecimento,
obrigado,
né?
Obrigado.
Seu Homero, seu primeiro mandato como vereador foi em 93, né?
93.
A gente sabe que na política estar prefeito com maioria na Câmara é uma situação, né? Ser vereador com um prefeito do mesmo partido também facilita a comunicação e tudo mais, né? Quando o senhor foi vereador na primeira vez, em 93, quem era o prefeito? Era o doutorado Cassetari?
Não. O primeiro prefeito que enfrentei foi o Vânio.
Ah, o Ado Cassetari foi na década de 80, né?
Foi o Vânio, depois veio, se não me falha a memória, o Vanderlei.
Vanderlei.
Depois veio... Não, porque o Ado foi no tempo do piloto, 67, por exemplo. O piloto foi... Teve... Vou ver se eu lembro aqui. O Américo Cadurim. Depois veio Adelino Bitiol. Depois veio Lídio de Brida.
Certo.
Depois veio Altair Jordani. Depois veio o piloto. Depois o Piva teve um período, porque o piloto se licenciou para ser deputado. Certo. Depois é que veio o Ado.
O Ado no começo dos anos 80, né?
O Ado foi depois nessa época.
Perfeito.
Depois do Ado veio o Vanderlei de novo, né? Veio, né?
Uhum.
Quer que continue dando os nomes?
Por favor, não. Fique à vontade. Não. Então você foi vereador, claro, em alguns mandatos com o prefeito do mesmo partido, mesma filosofia partidária, e às vezes não. E são momentos diferentes, né, seu Homero?
Ah, sim.
Diferentes e que tem um resultado muito grande no rendimento também, né?
Como vereador. Não tem dúvida. Né? O vereador, se ele for se ele se eleger na mesma legenda do prefeito, isso, na verdade, assim, é bom, porque ele tem um companheiro no comando do município, uhum. E ele, como vereador, pode resolver muitos problemas, certo. Né? Porque, queira ou não queira, tem problema na saúde, tem problema na educação, tem problema na agricultura. E sempre tem aqueles que procuram, às vezes, o vereador para intermediar, para ajudar a resolver isso ou aquilo outro. Então, o vereador, ele, se ele souber, assim, se relacionar bem, uhum. Ele acaba tirando. É vantajoso, né? Ele consegue fazer um punhado de atividades favorável não só ao cidadão, mas ao município também.
Entre tantas ações como vereador, você propôs o fim do voto secreto na Câmara Municipal e também o projeto de redução do recesso parlamentar. Certo. O vereador estava descansando muito durante o ano, né?
Não, tem um detalhe, ô Bicudo. Eu trabalhei 30 anos numa empresa.
Certo.
Tinha que trabalhar um ano para ter um mês de férias, uhum. Certo? E quando cheguei na Câmara, me elegi, tomei posse dia 1º de janeiro, assinei o livro, só está de férias. Eu já só assinei o livro, já ganhei um mês sem trabalhar.
Está errado, senhor.
Aí, bom, depois comecei a me inteirar das coisas, o vereador acabava tendo, na época, tinha 3 meses de férias durante o ano. Uhum. Então não se justificava nós, aqui em Uruçanga, pelo menos, se reunindo uma vez por semana à noite. Como é que podia... mas era um problema que não era só o Uruçanga também, era extensivo a toda a vereança do Brasil, né? Uhum. Eles tiraram um problema lá da Constituição lá e implantaram os períodos de recesso. Uhum. Então eu achei que isso aí era um absurdo e comecei uma luta para reduzir, entende?
Uhum.
E tu sabe que... Demorei também, mas isso aí foi uma outra vitória também que eu tive. É verdade que também não há uma coincidência, o Congresso Nacional também resolveu a reduzir e foi quase coincidir com as épocas, né? Mas quando eu comecei um ano antes do Congresso fazer reduzir, entende? Eu comecei bem antes, uhum. Fazendo um trabalho aqui dentro da cidade, dentro do município, que isso aí dependia não do regimento interno, mas, enfim, era um problema que se resolvia dentro do próprio município, dentro da própria Câmara, né?
Uhum.
E acabou dando certo. Hoje os 3 meses de férias acabaram, diminuiu.
O senhor sempre foi vereador pelo mesmo partido, né?
Mesmo partido.
Né? Partido Progressista, o PP, né?
Foi. Eu comecei a gostar de política na velha UDN. Mas depois foi mudando, né? Aí veio a Revolução, 64, o Castelo deu uma canetada lá, acabou com todos os partidos, que na época tinha um punhado de partidos também, né?
Uhum.
Criou a Arena e o MDB, né? Aí e foi mudando. Então, os partidos, as siglas foram mudando, mas uhum. Eu nunca saí nem do rumo e nem do prumo, né?
Certo.
Eu sempre continuei.
Eu lembro do PDS, tinha o PDS, né? Era a antiga Arena?
Era.
Era o PDS e o PM e o MDB, né?
Era a antiga Arena.
Era uma briga.
Não, o PMDB sempre foi adversário.
Aham,
né?
Aham.
Sempre foi adversário.
Aham.
Mas aí a Arena reunia um grupo de partidos, né?
Uhum, uhum. A gente, eu como leigo, né, porque eu nunca participei do processo político, nunca fui candidato, né, a gente observando bem, depois de alguns anos vividos, a gente percebe que todos os partidos, sem exceção, têm pessoas boas e pessoas que estão ali que parece que não assimilaram o espírito da coisa. Né? Eu nem chamei de pessoas boas e ruins, mas algumas pessoas vão para a política e parece que não entendem bem qual é a função, né, o objetivo da política, né, senhor?
A política, como falei anteriormente, é uma coisa importante, né? Mas depende de quem a exerce.
Exato.
A política é nobre, é importante,
uhum.
Mas depende de quem a exerce. Tem aquele que você tira o chapéu, mas tem aquele que também suja, né? vamos ser bem francos, assim, bota a mão no dinheiro público e não trabalha e só procura tirar proveito, etc, etc. Então, é o lado ruim da política. Mas você tem que olhar o lado bom, aqueles que realmente trabalham, aqueles que progridem, aqueles que têm, que são honestos e que encaram sempre trabalhar em benefício do povo. Né? Isso aí que é o importante. Todas as ações políticas devem ser a favor do povo.
Um comunicador da Rádio Marconi colocou um apelido em você, é isso, é?
Olha,
E pegou, hein?
e pegou, olha, e foi Geraldo Custódio.
Exato.
Isso eu acho que, se não me falha a memória, foi aí, eu devia ter uns 60 anos, já me chamava de velhinho, né? Com 60 anos. E eu tinha uma amizade muito boa com ele. E ele começou o bom velhinho, e pegou.
O Janguinha fez uma menção na coluna dessa semana à sua pessoa, viu? Ele manda um abraço para você especial, né? O Janguinha, outra figura importante do nosso patrimônio aqui da Rádio Marconi, né?
Certo, verdade.
Mas foi o Geraldo Custódio que começou a chamá-lo de bom velhinho
O
e
bom
pegou,
velhinho.
né?
Foi Geraldo Custódio que começou.
Verdade.
Ele começou. Um dia no programa, né? Vamos atender aqui, hoje vamos entrevistar o bom velhinho. E lá, uma vez ou outra, ele também voltava a usar esse termo e acabou
Sim.
pegando. E, naturalmente, eu faço até. Às vezes eu digo, quando me chamam, dizem: olha, vocês não me conhecem bem, né? É bom velhinho, mas de bom não tem nada, né?
Seu Homero, aqui está o livro. Muito obrigado pelo presente que me deu. Um livro com quase 150 páginas. Homero, Uma Vida em Movimento. Escrito pela Carla Ribeiro, claro, com as informações que você forneceu, né? E a Carla e você, claro, editora Mundo Neolatino, Homero, Uma Vida em Movimento. Aqui está, numa capa bastante sorridente, cabelinho bem branco, né, seu Homero?
Ah, bem,
Cabelo foi embranquecendo aqui, certamente com também as experiências adquiridas, né? Parabéns, seu Homero.
Olha, obrigado, Pico. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, né? E estou sempre à disposição, se você precisar.
Falando em à disposição, esse livro vai estar à disposição onde você vai colocar à venda em algum ponto
Não.
físico, alguma
Eu
loja?
não fiz, não fiz para vender.
Ah,
Eu vou
perfeito.
doar.
Ah,
Eu vou
perfeito.
fazer. Quem interessar, não é vendido. Porque tem uma história aí nessa caminhada aí. Posso ainda?
Pode falar,
Pode.
por favor.
Tem uma caminhada. Por exemplo, o meu bisavô, Ventura de Bona, ele foi fundador dessa cidade. Tá? Ele estava entre os primeiros imigrantes que chegaram. E tu imagina o trabalho que tiveram, o começo, né? Foi trabalhoso, foi difícil. Os anos passaram. E uns tempos atrás, comecei a me interessar, quis saber o que tinha. Quem sabe tinha deixado alguma coisa escrito, né? Para a gente
Certo.
saber as dificuldades que tiveram, como é que foi os primeiros anos, né? E não encontrei nada do meu bisavô. Não encontrei nada sobre ele. Nada, nada escreveu, nada foi escrito. Então eu me lembrei, mas por que que eu, daqui mais uns anos, também vou ter meus netos, bisnetos, etc, etc. Se eles quiserem saber alguma coisa, vão saber alguma coisa. Então, por isso eu resolvi registrar a minha caminhada, né?
Muito bem pensado.
E deixei, vou deixar. Se eles quiserem saber, vão encontrar alguma coisa, né?
Parabéns, seu Homero de Bona. Sensacional, né? Uma história muito bacana. Quase 89 anos de vida. A maior parte da vida dedicada às coisas públicas e importantes, né? Deu a sua contribuição e continua ainda, né? Aconselhando pessoas da política, orientando como se deve fazer, né? Qual o melhor caminho, né, seu Homero?
Olha, eu às vezes faço brincadeira, Bicudo. Eu digo: olha, Eu me aposentei, na verdade, a minha idade está um pouco avançada, né? Mas eu ainda não pendurei a chuteira, né?
É isso aí.
Eu acho que ainda tenho objetivos, ainda posso ser útil, né? E se Deus me ajudar, vamos caminhando.
Está sendo. Parabéns. Forte abraço, viu? Obrigado.
Obrigado, obrigado, Bicudo,
Obrigado, viu?
obrigado.